Bom dia, sejam bem-vindos ao programa Hospitalidades Zona Mais, um programa da responsabilidade do Centro Hospitalar do Baixo Voga, que semanalmente traz à rádio a voz de profissionais do Centro Hospitalar que falarão e que, em clima de amena cavaqueira, sobre temas importantes e temas atuais. Hoje iremos falar sobre, no âmbito da comemoração do dia 4 de março, em que se comemora o Dia Internacional de Conscientização sobre as Infecções de Vírus do Papiloma Humano, iremos ter aqui connosco, do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia, Dra. Helena Nascimento e a enfermeira Elizabeth Almeida, que coordenam o programa que vai ser levado a cabo no Centro Hospitalar e fora do Centro Hospitalar sobre esta temática. Sejam bem-vindas.
Obrigada por esta oportunidade. Bom dia.
Qual é o interesse, de facto, de virmos falar sobre este tema? Doutora Helena.
O papilomavírus humano é um carcinogénio muito importante. É o responsável por 90% dos casos de câncer do colo do útero.
Portanto, carcinogénio será alguma coisa que possa induzir o aparecimento do câncer.
O aparecimento de câncer, exatamente. A importância é isso. É responsável pela quase totalidade dos casos de câncer do colo do útero. Portanto, atinge cerca de 500 mil pessoas. Portanto, tem uma incidência a nível mundial de cerca de 500 mil casos anuais de câncer do colo do útero. Destas mulheres, 200 e tal mil irão falecer com o cancro, mas a importância também de falarmos sobre o HPV advém do facto dele não ser responsável apenas pelo cancro do colo do útero e também ser responsável por outros cancros, não só na mulher, mas também no homem. Na mulher, portanto, provoca, é responsável também por cancro na vulva, vagina, outras situações que nos vamos esquecendo, a nível do ânus, na orofaringe e nos homens. É responsável por uma percentagem significativa dos cancros da cabeça, portanto, da orofaringe, a nível anal também, e então numa percentagem menor a nível do pênis.
Portanto, daí que seja um tema transversal. Quando se fala deste vírus,
exatamente,
habitualmente a pessoa...
Não pensarmos só que atinge só as senhoras, mas não, também atinge os homens. Vamos esquecendo, eles são os grandes transmissores, mas também surge numa percentagem significativa de alguns cancros, nomeadamente a nível da cavidade oral, no orofaringe, são provocados pelo HPV.
E, portanto, como isto é um vírus, habitualmente há a hipótese de haver uma vacina.
Exatamente.
Certo?
Certo, certo. Há uma vacina que já faz parte do calendário vacinal desde 2008, que, portanto, foram vacinadas em Portugal. Aliás, Portugal é dos países da Europa, até do mundo, com maior taxa de vacinação. Cerca de 80% da população feminina está vacinada. Atualmente, no novo programa vacinal, os meninos que nasceram em 2009... vão começar a ser vacinados a partir do dia 1 de outubro de 2020.
Portanto, é uma vacina que entrará no calendário, já está e será alargada ao sexo masculino, às crianças, de forma a assim conseguimos evitar esta pandemia, chamemos-lhe assim.
Exatamente, exatamente.
Que cursa.
Há um estudo, portanto, nos homens não há tantos estudos, mas nas mulheres, um estudo realizado já há uns anos atrás, que mostrou que 20% da população feminina estava infectada pelo HPV. Uhum. E destas infectadas por HPVs de alto risco. Que também há uma diferença entre esses tipos de vírus.
Sr. Enfermeiro, quais são as atividades que estão a ser planeadas para a comemoração deste dia?
Pronto, o Hospital de Aveiro vai realizar uma campanha de sensibilização.
Centro Hospitalar do Baixo Voga.
O Centro Hospitalar do Baixo Voga vai realizar uma campanha de sensibilização da população, que será na semana que compreende o Dia Internacional, será na semana de 2 a 7 de março. No dia 4...
2 a 8.
2 a 8 de março, desculpe. 2 a 8 de março. No dia, além de... No dia 4 de março, nós vamos à Universidade de Aveiro. Vamos ter lá...
Um stand.
Com colegas nossas, enfermeiras e médicas, para fazer a campanha de sensibilização. Porque, embora hoje já se fale mais do HPV do que antigamente, ainda se sabe pouco. Ainda há alguns mitos sobre o HPV. E também no sábado, dia 7 de março, vamos ao Mercado Santiago, também fazer o mesmo projeto de sensibilização, mas alertar as pessoas.
Dirigidos à população em geral, enquanto outra à população universitária. Sim.
Portanto, irá aqui haver uma colaboração não só do Centro Hospitalar, mas também com a Universidade, no sentido
com a
Câmara Municipal de Aveiro, no sentido de, em conjunto, termos mais saúde para a população que servimos, certo?
Correto. Sim. Na divulgação do...
Seria importante que a população aparecesse.
Exatamente.
Não é? E portanto...
Por isso também cá estamos, num programa de rádio que atinge... Tem uma audiência boa, não é? Nesta região, penso que é uma forma de chegarmos a essa população. Portanto, e alertá-la para tentar ir.
Um dos objetivos de ser no mercado é o fim de semana, é o sábado. Vamos incentivar as pessoas para irem, porque vai ser bom, podem tirar bastantes dúvidas, porque ainda há muitas dúvidas sobre o HPV, muitos mitos.
E quais são as dúvidas quais são os mitos que...
Há dois mitos. Há quem já tenha tido contacto com o HPV e atende nas consultas e pense que HPV é igual a cancro. Não é bem assim, porque há tratamentos, felizmente. E depois há o outro lado do mito, que não tenho sintomas, não preciso fazer exames, não preciso fazer tratamentos porque não tenho sintomas, portanto não tenho HPV. Que também é errado, o HPV, a infecção por HPV não dá sintomas.
Exatamente, era isso que eu ia dizer, que sintomas não há nada a alerta a não ser a prevenção, as medidas de prevenção
com a pesquisa. Ou com a pesquisa do teste de HPV.
Isto também será importante, também não só falarmos aqui no HPV, mas também com a sensibilização das senhoras terem as suas consultas de...
Sim, alertá-las para a importância
das suas consultas de vigilância.
Okay. Isso, que vão ter talzões que, sei lá, passado 20 anos poderiam provocar cancro e vamos ter, estar numa fase muito inicial onde é fácil o seu tratamento.
Claro, portanto, prevenir.
Prevenir, exatamente. É? A começar pela vacina, que é a prevenção primária, e depois teremos então a prevenção secundária através das consultas e dos tratamentos.
Que também é de facto de incentivar e de puxar as pessoas para que consultem não só o seu médico de família, mas também com o seu ginecologista, de forma a que tenham um seguimento durante toda a sua vida, de forma a evitar esse tipo de situações. Com mais mitos? Só dois?
Não, às vezes também acham que já tiveram, que não irão ter, é falso. É uma infecção que não produz imunidade, ao contrário, sei lá, de um sarampo, de uma varicela, o HPV não. Podemos ser infectada pelo mesmo vírus inúmeras vezes,
ou
não
seja,
fizermos nada.
Nós podemos ter gripe várias vezes ao
exatamente,
ano.
Exatamente.
Durante
e
vários anos.
Funciona um bocado assim.
E funciona portanto, da mesma maneira. Já tive, não vou ter. Não, há tantos HPVs e até podemos ser reinfetadas pela mesma estirpe virusal.
Falando em estatísticas, 80% da população sexualmente ativa já teve ou terá contacto com HPV.
Pois, ele anda por aí, não é?
Ele anda por aí. Não, outro mito, se houver comportamentos de risco, se não tiver comportamentos de risco, não apanha HPV, é um mito errado.
Uhum.
Depende do nosso companheiro. Ou de nós, pronto. Cada um tem o seu passado.
Pode,
sim,
de facto,
não é isso, não é preciso ser promíscuo.
Pois,
não, mas cada um traz um passado.
Portanto, é o que temos é que começar a educar as crianças e vocês têm alguma iniciativas pensadas no âmbito das escolas?
Sim. O ano passado foram colegas minhas mais novas, internas do 6º ano, que foram falar às escolas.
Porque
durante
acho que
a semana de luta e de
ano,
divulgação.
E este ano irá haver alguma iniciativa pensada?
Penso que não está previsto, mas é um caso a se pensar.
Calhar falar com o diretor de serviço, que provavelmente o ano passado houve. As internas foram a várias escolas aqui da região falar sobre...
Eu penso que o Gabinete de Comunicação tinha planeado entregar nas escolas, nas bibliotecas das escolas, um panfleto exatamente a alertar sobre a importância desta problemática para os jovens, né, de forma a preveni-los. E vocês fizeram um panfleto, não é? Que irá ser distribuído.
Sim. E depois, isso também na universidade são distribuídos
exatamente.
Vários panfletos. Tem cartazes, foram distribuídos
pronto, são,
panfletos.
E serão esses, essas coisas
também
que
a indústria poder, farmacêutica
pronto, que serão importantes de chegarem às escolas. No, ou o que é que acham? Não acham que seria importante?
Sim, importantíssimo. É por aí que se começa, na prevenção pronto. Dos comportamentos, na utilização do preservativo.
Ok. É.
Eu não mencionei, mas também já está redigido um artigo no jornal.
Uhum.
Que será... Pelo menos no Diário da Aveiro já está confirmado. Também será lançado nessa semana das comemorações da consciencialização do HPV.
Ok. E que mais mensagens, do ponto de vista de... Agora estou a falar para a ginecologista, que seria importante nós lançarmos para uma vida mais saudável da mulher e prevenir outro tipo de problemas que as mulheres podem vir a ter?
Sobretudo fazer as vacinas... Daquelas,
não estava a pensar só no HPV neste momento, não é?
Sim, fazer os rastreios, nomeadamente o rastreio do cancro da mama, de forma adequada, ir às consultas, pelo menos com frequência anual, dependendo da situação clínica. Mas uma mulher que seja saudável, com frequência anual, que irão ser detectadas alterações ou patologias que são passíveis de ser tratadas de forma fácil quando detectadas de uma forma em épocas iniciais.
Tentar, de facto, prevenir e educar as senhoras a fazerem, por exemplo, a sua autopalpação da mama, não é? Para vigiar se existem alterações. Isto, de facto, não é um programa sobre o carcinoma da mama, nem nada, mas
também é importante.
Mas
o cancro da mama é o cancro que mais mata. É isso, o outro temos as vacinas, conseguimos detectar, detectamos lesões pré-malignas, o cancro do colo do útero, da mama, quando detectamos já lá está.
Pronto, portanto, é importante que a gente também deixe aqui um alerta às senhoras e aos homens também, porque os homens também têm cancro da mama, não é?
Sim.
E habitualmente até tem pior prognóstico.
Temos o caso do cantor.
Agora há um caso recente
mediático que tem,
portanto... Vigiar as senhoras que façam a autopalpação da mama, que vigiem, que vão ao seu ginecologista, que vão ao seu médico de família, que façam as consultas
de... indicada, necessária, adequada à situação clínica, mas habitualmente anual.
Sim, senhor. Sr. Enfermeira, que conselhos quer deixar à população?
Sobre o HPV.
Sobre o HPV.
É assim, está descrito que a prevenção máxima do HPV é a vacinação. O uso do preservativo também ajuda, embora o HPV não seja transmissível por secreções, é pele a pele, mas o uso do preservativo ajuda bastante na prevenção do HPV. No entanto, como eu disse, é um bocado difícil fugir a ser infectado pelo HPV, porque existem os de alto risco e baixo risco. Partindo do princípio que teremos contato com o HPV, um organismo saudável, uma mulher saudável, consegue combater ele próprio, o HPV, e eliminá-lo. Às uhum. vezes no espaço de 1-2 anos. Portanto, temos que nos manter saudáveis, e manter-nos saudáveis é não fumar. Está descrito que mulheres que não fumam, que são saudáveis, têm uma alimentação variada, praticam desporto, conseguem muitas vezes eliminar o HPV espontaneamente. Portanto, é não fumar. Sim. E fazer os programas de rastreio,
portanto,
como já foi descrito.
Comportamentos saudáveis e a nível interno do centro hospitalar, existe alguma consulta específica?
Temos uma consulta de patologia cérvico-vulvo-vaginal, onde são referenciadas, a partir dos centros de saúde, de outras consultas, as senhoras que apresentam alterações a nível do teste HPV ou a nível da citologia. Portanto, nós trabalhamos em equipa.
Portanto, os colegas dos médicos dos centros, das unidades de saúde, agora chamam-se unidades funcionais.
Eles estão organizados num rastreio.
Num rastreio
a nível da região centro.
Claro, e depois referenciam-vos a vocês. Existe sempre das perguntas que as pessoas têm é, e se eu for referenciada, a lista de espera é muito grande? Demora muito tempo lá?
De todo, não.
Porque é uma das preocupações é a espera, não é? Para ser...
Sim, mais ou menos, sei lá, um caso assim grave, nem todos os casos têm
a
mesma gravidade.
Os pedidos são triados.
E vêm mesmo triados, do rastreio.
Uhum.
Há uns vírus que são mais agressivos do que outros. Esses, no mês e meio, as senhoras são vistas na consulta.
Ok, portanto,
e são orientadas.
Estejam descansadas porque não vão esperar muito tempo para serem de facto observadas e conseguirem ver o seu problema resolvido, não é?
Uhum.
Mas sempre com esta ideia de que isto é uma gripe, entre aspas, e portanto tem que manter sempre a vigilância e os hábitos de comportamento que foram referenciados, não é?
Pois, mas isso, e na consulta também voltamos, não vacinamos só as meninas, também aconselho a vacinação a senhoras de 30, 40, aconselhamos muito a vacinação, quem já passou pela consulta, a vacinação é... muito indicada.
A vacina está indicada, mesmo as senhoras que já tiveram contato com HPV e que são referenciadas para consulta, a vários tipos de HPV. Portanto, mesmo que já tenham sido infectadas, após o tratamento, que será consoante a infecção, está indicada a vacinação a mesma, que é para se proteger dos outros tipos de HPV.
E daquele
também foi tratado, mas pode ser reinfetado.
Vai ser reinfetado,
sim.
Pode claro. Voltar a ter. É isso, até aos 50 aconselhamos muito a vacinação, porque há outros picos. Não pensamos que isto é uma doença só dos jovens, não é?
Sim.
Há picos por volta dos 50, 55, voltam a aparecer novos casos.
Uhum.
E às vezes aí o sistema imunitário já não consegue destruir o vírus como conseguia quando somos mais jovens. Há dos picos de incidência, antes dos 30 aos 20 e tais, quando iniciam a atividade sexual, e volta a surgir outra vez por volta dos 50, 55. Infecções que já existiam e que com a idade vão se manifestar, infecções que podem ter sido adquiridas pela primeira vez.
Os doentes ou as pessoas que recorram ao hospital nesta semana irão encontrar um algo hospital diferente, não é? Vão encontrar panfletos e cartazes alusivos ao tema para despertar também aquelas pessoas que vão ao hospital por outros motivos, que se consciencializem também para este problema.
Sim.
E de facto toda a informação é importante no sentido de, entre aspas, formarmos as pessoas, darmos alguma literacia em termos de valores. Para as pessoas, não é? Valores em termos de saúde, não é?
Uhum.
Uma última mensagem que queiram dar.
Que é importante, é fundamental fazerem um rastreio. É isso, é fundamental. O rastreio...
Sim, enfermeira.
Eu vou bater novamente na tecla. É importante termos o nosso sistema imunitário ativo, comportamentos saudáveis, prática de desporto ou caminhadas, pelo menos as caminhadas são muito importantes, uma alimentação variada e não fumar. Ou para quem fuma, deixar de fumar.
Claro, deixar de fumar faz bem a todos.
A tudo, não só a HPV, a tudo.
A tudo, até à carteira.
Principalmente à carteira.
Não é? Principalmente à carteira. E que nós queremos construir uns hospitais sem tabaco, também temos que fomentar também.
Por acaso. Eu massacro muito. Que é, sei lá, 80%, 90% das senhoras pode ser coincidência ou não, das senhoras que vão à consulta fumam. Insisto, por vezes consigo, outras vezes não.
E o Centro Hospitalar tem um projeto,
claro,
para o Hospital Sem Tabaco, que é para ajudar as pessoas e é uma consulta de desabituação tabágica também no Centro Hospitalar.
Sim, senhor. As conversas fluem e o tempo vai passando. Há sempre um último desafio que nós deixamos sempre aqui aos nossos convidados, mas antes disso, dar uma informação às pessoas. É nosso interesse do Centro Hospitalar que estes programas também vão de encontro às necessidades que o público e que os ouvintes da Rádio Terra Nova que possam ouvir a rádio ou que vejam nos podcasts pela internet também possam exprimir algumas necessidades. Nesse sentido, existe um endereço de e-mail que é hospitalidades@chbv.mine-saude.pt. Volto a dizer, hospitalidades@chbv.mine-saude.pt, onde nós gostaríamos de receber perguntas ou temas que a população gostaria de ver abordados neste espaço, de forma a irmos englobarmos também as pessoas nas nossas decisões, entre aspas, de quem trazer aqui e de falar sobre quê. Portanto, queremos aqui, de facto, incluir também toda a população que nos ouve de forma a que se sintam também representadas e ver respondidas as suas dúvidas. Agora, para as nossas convidadas, por a última pergunta é sempre a mesma. Nós precisamos que nos digam uma música que queiram que seja passada no final.
Eu gosto muito de rock, portanto eu vou escolher November Rain dos Guns N' Roses.
Dos Guns N' Roses, mas vamos todos andar aí andar aos tiros?
Não, é só a vizinha, não é? Sim. Essa é só a vizinha.
Portanto, andamos com as rosas.
Exatamente.
A mim não me ocorre nada.
Não ocorre nada?
Nada.
Ah, pode haver sempre alguma coisa qualquer.
Qualquer coisa do Zeca Afonso, pode ser.
Pode ser qualquer coisa do Zeca Afonso.
É isso.
Por exemplo, o quê?
Olha, o meu menino doiro.
O menino doiro do José Afonso, em balada ou em fado?
Em fado.
Em fado, pronto. Então teremos aqui duas propostas musicais das nossas convidadas. Então muito bom dia ou boa tarde, consoante a hora que nos ouçam, ou boa noite. E foi um prazer tê-las cá. Muito
prazer
obrigado.
Foi nosso.
Obrigada.
Obrigada.